Então, nosso tema, o título de hoje é O Amor Transformando as Relações e a Própria Realidade. Esse é o tema, né? Sim. Eu vou simplificar esse título para As Relações. Simplificar assim. Fazer o que eu posso, né? Fazer o que? Agora está todo mundo aí, agora não tem outra possibilidade. Né?
Não tem volta.
Não tem volta, né? Então, esse tema das relações é um tema interessante, assim, importante, né? E com certeza não vou conseguir abordar nos vários ângulos como o tema merece, né? Mas eu vou inicialmente lembrar as dificuldades, depois eu vou introduzir a abordagem dos bodhisattvas com respeito às relações, né? Assim. Então, as dificuldades das relações, elas estão ligadas ao fato de que nós operamos dentro da roda da vida, né? Essa é a dificuldade. Ou seja, nós operamos segundo os três animais, ou seja, nós operamos segundo identidades. E, num sentido mais profundo, eventualmente nós nem sentimos que a gente opera segundo identidades. Nós operamos segundo uma forma natural de ser. Só que essa forma natural de ser, ela tem conteúdos. A gente entende que ela tem conteúdos. Ela não é uma forma livre de ser. É uma forma que a gente poderia dizer natural, porque ela brota como ela brota. Se nós não entendemos esse processo de como que as coisas brotam, nós vamos achar que aquilo é como nós somos. Então, assim é que surge a sensação de uma identidade. A identidade, ela surge como decorrência dos 12 elos. Então, quando nós percebemos dentro de nós impulsos repetitivos de um certo modo, a gente termina dizendo, eu sou isso. A gente gera uma crença. E esses impulsos, eles são parcialmente justificados pela mente, mas especialmente eles são impulsos que brotam a nível de energia e são manifestados no modo pelo qual nós vemos as realidades diante de nós. Não sei se a Ju quer sentar, tem uma cadeira aqui, Ju. Está bem aí? Quando a gente diz, eu desenvolvi um conhecimento de mim mesmo, frequentemente eu desenvolvi um respeito aos meus impulsos kármicos. E eu tomo esses impulsos kármicos como se fosse eu mesmo. Frequentemente é isso, assim. E esses impulsos kármicos, com o tempo, a gente vê que eles mudam. Então a gente diz, eu mudei. A gente, os impulsos kármicos mudam, né? Ou às vezes a gente diz, numa certa circunstância eu me manifesto assim, em outra circunstância eu me manifesto de outro modo. Eu, quando estou apertado por tais coisas, eu faço isso. Quando estou numa outra circunstância, eu isso. A gente vai vendo que essas várias formas de surgir são formas que brotam por referenciais kármicos que surgem dentro de paisagens, mas a gente não importa se aquilo é contraditório com outras formas que a gente se manifesta, a gente termina usando a palavra eu para validar todas essas manifestações. Quando a gente acha que aquilo é contraditório, a gente diz, eu estou em contradição comigo mesmo, eu não sei bem o que é. Mas a gente sempre termina atando aquilo como se fosse uma característica de nós mesmos. A gente termina criando esse personagem, essa identidade de eu mesmo. No entanto, esse conjunto de referenciais, por vezes flutuantes, cambiantes, esses referenciais, eles são referenciais kármicos. Eles pertencem à Laya Vijnana. Eventualmente eles não são nem pessoais. É como se a gente importasse referenciais que outras pessoas já usaram em outros tempos, e a gente começa a adotar aquilo, ou num outro sentido, a gente pode dizer, em vidas anteriores eu já fiz isso, agora eu estou relembrando e estou fazendo de novo. E nós temos uma íntima sensação de que aquilo é o que nós somos. Então, essa é uma perspectiva. Quando a gente tenta sistematizar esses conteúdos, nós vamos encontrar esses processos hábeis, assim como no budismo nós vamos dizer que essas identidades, ou esses conjuntos kármicos, eles pertencem a 6 reinos. Então, a gente pode estar operando desde a perspectiva do reino dos infernos. Então, na perspectiva dos reinos dos infernos, o que acontece ao nosso redor é sempre ameaçador, é algo ruim, perturbador, e especialmente faz brotar dentro de nós impulsos de agressão e medo. Então, isso é uma categoria de estrutura kármica. E tem um conjunto de respostas automatizadas que vem segundo esse tipo de inteligência. E nós localizamos as 6 inteligências, que são os 6 reinos. Só que a gente não olha isso como se fosse 6 reinos. A gente diz, eu às vezes sou assim, ou eu às vezes sou de um outro jeito. Nós vamos olhando nessas perspectivas. Mesmo que as pessoas tenham ensinamentos budistas com respeito à liberdade, que elas podem manifestar com respeito a essas coisas, elas entendam e por vezes elas sintam que conseguem ultrapassar isso e se manifestar de outro modo, as pessoas veem que de tanto em tanto elas recaem nos mesmos obstáculos. Às vezes elas pensam que é muito difícil efetivamente sair dessas circunstâncias, né? Alguns quase que desanimam. Então, no meio desse processo de desanimar, é curioso, nem o próprio desânimo é satisfatório, né? Porque a gente desanima, mas quando a gente está quase desanimando mesmo, a gente descobre que a gente avançou um pouco. Assim, é como alguém que está estrangulado, não morre assim, por falta de ar, mas não consegue se livrar do aperto. Então, nós vamos fazendo práticas e vamos mudando muito mais lentamente do que a gente gostaria, mas a gente percebe que é possível mudar, é possível ultrapassar aqueles padrões que a gente vai se fixando. No entanto, a gente tem recaídas, né? De tanto em tanto a gente diz, bom, eu sou isso é o que eu sou. Apenas para descobrir um pouco mais adiante que mesmo que a gente tenha confessado que a gente é aquilo, aquilo não é fixo, aquilo vai mudando também, né? Então, com o tempo, a gente descobre que, de fato, a nossa natureza é uma natureza livre e, aos poucos, nós podemos ir produzindo a experiência dessa liberdade de fato, assim, né? Então, quando nós vamos indo com essa compreensão, a gente começa a avaliar a forma como as relações se dão. A forma como a relação se dá, de modo geral, se a pessoa não tem uma lucidez desse processo e não tem uma liberdade que brotou dessa lucidez, a pessoa opera de modo causal, de modo condicionado a partir das estruturas dos 6 reinos. Ela opera a partir de uma dimensão condicionada e vai reproduzindo aquilo, né? O Osho, outro meio eu lembro disso, né? O Osho, ele, na época que ele chamava Rajneesh, ele, vocês veem que a impermanência como é que é, né? Aí o Rajneesh então dizia, se você não tomar cuidado com isso, você termina casando sempre com o mesmo marido, o que seria realmente um problema, né? Então, essa noção do mesmo marido se refere à forma pela qual as mulheres podem olhar os homens. Esse problema parece que é mais das mulheres mesmo, assim, né? Os homens já têm uma natural liberação, talvez, isso. Mas aí eles olham, as mulheres olham os homens sempre com aquele mesmo olho, né? Aí os homens dizem, você não está me vendo, você está vendo outra pessoa, não sou eu. E ela continua olhando, é você mesmo, sim, é você. Não, mas não sou eu. E isso é muito interessante, né? Aí quando O homem morre, as ex-namoradas se encontram na beira do caixão, né? Cada uma chora por uma razão diferente. Cada uma descreve o morto de um jeito, né? Elas não se reconhecem. Sim, por quê? Porque assim, cada um... É claro que essa coisa é inversa também. Aí morre a mulher, aí todos os ex-namorados aparecem lá, cada um chora e por uma razão diferente, assim, né? Por quê? Porque cada um vê a pessoa de modo coemergente com suas próprias estruturas. Esse é o ponto. A gente não consegue se livrar facilmente desse fenômeno da coemergência que produz uma limitação à nossa visão. Sim. Então, esse é o tema central do budismo, a ignorância. O fato de que nós olhamos com um olho que parece lúcido, produz imagens, mas, na verdade, ele é um olho condicionado, que pinta as coisas diante de nós a partir dessas dimensões internas. Então, essas dimensões internas no budismo, elas são os seis reinos. Só que esses seis reinos, eles não se manifestam apenas como a mente. Eles se manifestam como as sensações. Então, nós não só olhamos os seres, como nós temos impulsos de energia em relação a esses seres, que brotam também condicionadamente. Aí nós temos paisagens. Quando nós olhamos para as pessoas, olhamos para os lugares onde nós estamos, brotam visões de mundo. Essas visões de mundo, elas terminam sendo um referencial silencioso, não visível, mas extremamente operante para o que nós vamos fazer. Então, essas paisagens, elas dominam a nossa energia, dominam o que nós pensamos ou deixamos de pensar. E o que nós pensamos ou deixamos de pensar, associado com as energias que aparecem, elas produzem a nossa ação de corpo. Ação de corpo a um nível de movimento e também ação de corpo a nível dos sofrimentos e das tensões que esse mesmo corpo pode passar. Também a nível da, ao nível da, das ações dos órgãos, das secreções glandulares, da operação do estômago, do intestino, coração, pulmão, todos os órgãos são afetados por esse movimento de energia. Então tem uma relação muito íntima da paisagem, da forma como nós vemos o mundo e dos referenciais que nós tomamos com o funcionamento do próprio corpo. Essas coisas estão todas juntas. E estão dominados por esses processos condicionados, nós estabelecemos as ações e as relações. Quando nós estudamos os 12 elos, a gente vê que isso se complica um pouco mais. Por quê? Porque a partir desses referenciais, nós operamos o que é chamado vedanas. Ou seja, as sensações de gostar ou não gostar do que nós tocamos com sentidos físicos. Esse é o sétimo elo dos 12 elos de ordinação dependente. Nós estamos operando com os 5 sentidos físicos e mais o sentido abstrato da mente. Aí quando nós tocamos com os sentidos físicos a realidade, aquilo que a gente vai chamar de realidade externa, as coisas brotam a partir dessas estruturas de karma, esses referenciais, elas brotam como alguma coisa que eu gosto ou não gosto. Esse elo, ele surge como os Vedanas, o sétimo elo, que é simbolizado, é desenhado, vocês vão ver lá naquele quadro, o sétimo elo é desenhado por uma pessoa enfiando uma flecha no próprio olho. Ou seja, brota uma cegueira. A complexidade de todo esse processo desaparece. Nós vemos tudo de forma muito simples, assim, eu gosto ou não gosto. Então, quando nós gostamos, a gente eventualmente faz um teste, né? A gente namora por um tempo, assim, estabelece uma relação por um tempo, quando é relação de namoro, né? Mas aí aquela relação se estabelece por um tempo, e se aquilo continua por mais do que um período de provas, a gente acha, bom, esse ser é maravilhoso, eu gosto, isso me faz muito bem, isso é ótimo para mim. Então nós tomamos essa simplificação geral, essa coisa muito complexa, ela vira uma sensação de gostar. Quando surge essa sensação de gostar, surge apego, que é o oitavo elo. Desejo e apego. Ou seja, porque a gente gosta, a gente quer que é próximo e quer poder sobre a relação, de tal modo que o outro tenha a cara que a gente quer que ele tenha e que ele esteja a serviço disponível, né? Porque afinal nós merecemos. Então isso seria desejo e apego. Então nós já temos uma combinaçãozinha assim do Vedana, que é gostar ou não gostar, com desejo e apego, que é decorrente disso. Na sequência, nós fazemos várias ações baseadas em desejo, apego e gostar ou não gostar, várias ações. E na medida que a gente faz essas ações, a gente tem a sensação que a gente controla a fonte de gostar ou não gostar, controla a fonte de nosso desejo, apego. A gente obtém vários resultados positivos, a gente consegue manobrar aquilo. Então surge uma sensação de que nós temos a habilidade de produzir o que nós queremos e satisfazer a sensação positiva de gostar e evitar as coisas que a gente não gosta, e a gente tem controle sobre isso. Esse é um nono elo, o padana. O nono elo nos dá uma soberba. A gente olha para aquilo e diz, sim, eu sou esse que sei como manobrar. Aí a pessoa está chegando no pico da desgraça, pronto para cair, assim, né? Aí a pessoa se diz, se acha, né? Esse é o momento que a pessoa se acha. Bom, agora eu estou por cima, assim. Sei como manobrar, está tudo bem, estou com outro debaixo do braço, aquilo está resolvido, assim, né? Porém, décimo elo dá origem ao décimo primeiro elo. Décimo primeiro elo seria assim. Ele começa depois das assinaturas todos os dias, das testemunhas, dos carimbos. Né? E daquela pessoa que diz, boa sorte. Né? Diz sério, assim, boa sorte. Vocês viram bem o que, é que eles assinaram, né? Então, boa sorte. E aí começa o décimo primeiro elo. Décimo primeiro elo, as circunstâncias da vida. Ou seja, nós temos aquilo e aquele barco começa a andar no meio das circunstâncias, né? Só que no meio dessas circunstâncias, o que acontece? Todos os seres, eles têm a natureza livre. Essa aqui é a desgraça. Se as pessoas fossem sérias, enfim, tudo encaixotado de fato, né? Mas não, as pessoas têm uma natureza livre. Então, os referenciais vão mudando, assim. O foco dentro de Alaya Vijnana vai mudando, assim. Então, as pessoas, elas começam a ter impulsos um pouco diferentes dos impulsos anteriores. Elas andam um pouco assim. Além do mais, elas andam à deriva. De modo geral, elas não têm um referencial claro. Então, é como se a gente juntasse duas boias no Oceano Atlântico, né? No final de um certo tempo, uma está no Oceano Índico, outra no Oceano Pacífico. Oceano Pacífico, nem sempre é Pacífico ainda, né? Está num oceano, passa pelo Cabo das Tormentas. Aquilo. Então, pode acontecer esse tipo de situação. E, por quê? Porque a pessoa está seguindo, ela não está seguindo a relação, ela está seguindo um processo interno de referenciais flutuantes. Ela não sabe de onde vêm os seus referenciais, eles brotam como impulsos. E aquilo é dinâmico, aquilo vai mudando. Então é natural que aconteçam esses problemas. Se a pessoa fizer um voto muito sério, não, eu sigo e mudo, isso até pode. Mas esse voto é com a mente. É muito difícil que a pessoa tenha controle, habilidade de dirigir o lung, dirigir a energia que dá a sensação positiva ou negativa na relação. A pessoa até pode imprimir uma autodisciplina e dizer, bom, eu vou seguir. Mas não importa o que aconteça. Mas é muito difícil que a pessoa tenha habilidade de alterar as emoções, as sensações que ela tem no meio das relações. Então, eventualmente, a pessoa segue, mas ela se entorta. Se entorta um tanto, assim, né? Esse entortar-se tem perigos variados. Assim, né? Ele pode dar origem a várias perturbações de vários tipos, tanto físicas quanto emocionais. Então, esse é o quadro das relações através do samsara, né? O 11º elo, nós nos colocamos no mundo. O 12º elo é a dissolução. Inevitavelmente a dissolução vem. Eu não quero preocupar ninguém, né? Mas as construções, no mínimo com a morte, né? Vamos pensar assim. Então, aquilo que é construído inevitavelmente cessa. Sim. Se vocês vieram aqui para ouvir uma outra coisa, aguardem um pouquinho que eu vou explicar depois como é que a gente sai desse enrosco, né? Não fiquem assim, aflitos. Então, aqui é o enrosco do samsara. Então, o Thiago do Rinpoche diz, isso é um problema do samsara. Se o samsara vai mal, isso não é um grande problema, porque o samsara, a gente vai mal sempre. Então, isso é o software dos 12 elos. Isso é o problema da roda da vida. Mas, de modo geral, nós operamos as nossas relações a partir disso. Isso vale para empregos, amigos, colegas de trabalho, filhos. Vale em todas as direções, pai, mãe, mesma coisa. Porque nós operamos por esses impulsos, a gente não sabe de onde eles vêm. Então, nós, na verdade, nós não somos confiáveis. Por quê? Porque nós estamos operando a partir de impulsos, nós não temos controle sobre isso, como é que nós podemos estabilizar algum tipo de relação de modo positivo se a gente nem sabe como é que vem a perturbação e de onde é que vem os referenciais? Né? Assim, eu naturalmente não quero preocupar ninguém, assim, né? Assim, mas é isso. Agora, a questão é como sair disso. Eu tenho pensado muito e não encontrei ainda a saída para esse problema. Mas eu vou enganar vocês agora. A saída é assim. A gente tem que sair da roda da vida, é só isso. Nós temos que operar para um outro software. Esse outro software começa do seguinte modo. Nós precisamos, e aí tem saída, né? Aí funciona. Nós começamos com a motivação de sair da roda da vida. Primeiro ponto. O que é muito raro. A gente nem consegue entender bem o que seria sair da roda da vida. Mas essa é a primeira providência que a gente precisaria. A gente precisaria de algum modo entender. A gente precisaria entender de algum modo que esse processo, ele não é o único processo. Ele é um processo criado, é uma forma de operar a nossa mente, as nossas emoções, mas ele não é o único processo. Para entender isso, era bom estudar os 12 elos de originação dependente. Esses 12 elos são estudados em quase todos os seres, né? Todo mundo estuda um pouco isso. É um tema muito sofisticado, muito profundo, assim. Mas é necessário que a gente entenda até o ponto em que nós geramos a aspiração de nos distanciarmos desse software. Então, quando eu digo isso, na verdade o que eu estou dizendo é assim, a roda da vida não é um lugar físico, não é um conjunto de pessoas, um conjunto de coisas. A roda da vida é um software, é uma forma de gerir a vida, é uma forma de movimento. Nós não precisamos usar essa, nós podemos usar outras formas que são mais satisfatórias. Nós estamos numa condição em que nós estamos usando o software da roda da vida. Mas não é necessário. Nós podemos fazer outras coisas. E essas outras coisas começam com, a gente poderia dizer assim, o desgosto da roda da vida. A gente acha que não vale a pena operar desse modo cíclico, gerando identidades ilusórias, operando de uma maneira que a gente não consegue saber qual a origem disso. A gente acha que não vale a pena seguir desse modo. Então, nós geramos essa motivação. A gente também gera a motivação Mahayana, que a gente diz assim: eu não gostaria que meus filhos passassem pelo que eu passei. Não gostaria que meus seres queridos, seres que eu amo, mergulhem nessa confusão. Eu estou disposto a aprofundar, entender as coisas de tal modo que eu gero os anticorpos necessários e transmito os anticorpos a todos que puderem. Né? Porque eu não gostaria de ver as pessoas sofrendo isso que eu já passei. A pessoa diz isso, né? E ela vê, eventualmente, que alguma coisa é possível fazer. Quando a pessoa percebe que alguma coisa é possível de ser feito, brota um impulso mais intenso de buscar beneficiar os outros seres. De que os nossos seres queridos, no mínimo eles, não passem por essas sucessivas ilusões, enganos e frustrações, né, que são um tipo de maldição que vai afetando geração após geração a nós mesmos. Né? Se nós tivéssemos essa memória, que a gente não tem essa memória, quando nós surgimos na vida é como se fosse tudo novo. Aí os nossos pais eventualmente dizem alguma coisa, a gente acha que conosco não é assim. Então a gente reedita a mesma coisa, faz tudo igualzinho, assim, tem os mesmos percalços e tropeça do mesmo jeito. Assim. Então é difícil a humanidade guardar uma memória de humanidade. Se a gente tivesse essa memória de humanidade, ficaria mais fácil a gente aprender. Mas é como se a gente tivesse que começar tudo, cada um começar tudo de novo. Então a gente não tem tempo suficiente para aprender tudo. Quando ele está quase um pouco mais lúcido, morre. Né? E, antes de morrer, a gente transmite aquilo, ninguém acredita. Não adianta nada. Né? Aquilo é inútil. O que que o Buda fez? O Buda criou uma religião para manter isso. Ha, claro. É assim, ele cria uma religião, as pessoas repetem a mesma coisa o tempo todo, virou um papagaio, aquela coisa inútil. Assim. Mas não é uma coisa inútil, né? Então a religião tem esse mérito. A gente repete muitas vezes as mesmas coisas, até que vai passando, assim. E, no mínimo, a gente consegue guardar aquilo para a próxima geração. Aquilo funciona mais ou menos para nós. Quando começa a funcionar, já está morrendo, a gente dá: na próxima vida eu volto, eu quero nascer de novo e ouvir aquilo. Né? Aí a pessoa volta com o corpo de cachorro, ouve tudo, mas não adianta nada. Problema, assim. Vocês veem esses cachorros que quase falam, né? Pois é, é isso. O cachorro parece que entende tudo. Ele está lá. Eu nasci no corpo errado. As crianças também são pequenininhas, elas têm a língua do os cachorros também, não é da língua. Só que elas nunca chegam a falar, isso que é o problema. Os cachorros são muito inteligentes, aquilo com 3 semanas já sabem tudo. Claro. Assim. Mas, então você dá uma trabalheira, acertar o corpo, acertar a escola, acertar pai e mãe. Pense, olha para as mães que estão por aí. Pá. Os pais não é muito problema, porque eles desaparecem rápido. Mas as mães é que é o problema, que elas ficam muito tempo. Surgem as religiões, ou seja, esses ensinamentos eles são guardados, né? São sistematizados, são ritualizados, e aquilo vai se mantendo assim. Então isso é um mérito, uma boa coisa. Aí vem o ensinamento de um outro tipo de software. Então a gente tem esse software assim, aí vem um outro software, mas a gente não quer aprender o outro, a não ser que surja uma motivação adequada, né? Assim, essa motivação surge disso. A gente não quer aquilo para nós e não quer para os queridos de nós mesmos. Né? A gente vê em algum lugar essa possibilidade de a gente gerar mais lucidez. Então é o que nós vamos usar. Nós vamos tentar avançar por esse caminho de uma lucidez maior. Primeiro ponto, motivação. Aí o segundo ponto seria assim, para muitos de nós é o estudo, né? A gente começa a ler coisas. Isso não adianta muito assim, nesse momento. quê? Porque ainda que a gente entenda muitas coisas, a gente não consegue propriamente mudar ainda. A gente pode ouvir muitos tipos de recomendações sobre o que nós deveríamos fazer, o que não deveríamos fazer, mas é como se a gente não dispusesse o meio de mudar o comportamento. A gente tem dificuldade. Para mudar o comportamento, a gente precisaria, no mínimo, além de estudar, praticar um pouco de silêncio. Por quê? Porque a meditação em silêncio, ela nos faz parar. Se eu pretendo mudar o meu comportamento, eu preciso ser capaz de parar diante das coisas, como eu sempre faço, parar agora. Aí, em vez de seguir o caminho usual, seguir um outro. Eu segui um caminho de lucidez que pode ser que venha até pelo estudo, mas se eu tiver o estudo, mas não tiver a habilidade de parar, eu só lembro do que eu sabia pelo estudo depois de fazer a bobagem que eu usualmente faço. Assim. Então a gente se dá conta disso, eu sei tudo depois. Na hora mesmo a gente não lembra. Nós somos tomados pelas coisas e fazemos tudo errado. Então é necessário que a gente pratique esse silêncio. Fora disso, muito difícil de avançar. Então, o caminho do silêncio, independente do conteúdo, porque o silêncio não tem conteúdo propriamente, né? Mas independente do conteúdo que nós temos na nossa mente, dos problemas que apareçam, o caminho do silêncio, ele treina a abertura da possibilidade de fazer diferente do que nós sempre fazemos. Porque a gente para. Agora, parados, nós dispomos de tempo para decidir tomar uma direção diferente da que a gente sempre toma. Então, o silêncio é a criação da alternativa além daquilo que nós estamos acostumados a responder de modo automatizado. Então, ele é muito importante. No mínimo, uma hora. Se não der uma hora, meia hora. Se não der meia hora, 15 minutos. Se não der 15 minutos, 5 minutos. Se não der 5 minutos, 1 minuto. Já é um bom negócio, 1 minuto. Só parar um pouquinho já é uma grande coisa. Outro dia eu estava em Salvador, eu vi a Ida Ben, da Brahma Kumaris, minha querida amiga de muitos anos, foi lá me visitar. Eles disseram que eles têm esse programa agora no Brahma Kumaris, eles botam no computador, né? Eu estava trabalhando no computador e de repente ele pi, 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 um minuto. Aí pi, pi, aí para um minuto. Aí continua, volta o samsara. Que uma hora pi. Assim, aí no final do dia a pessoa fez uns 10 minutos de meditação. Vamos dizer isso, né? Então isso é uma boa coisa. Interessante assim. Né? E aí nós praticamos. Por quê? Porque é muito importante essa capacidade de interromper o fluxo intenso das coisas. Interromper lucidamente. Praticar esse um minuto de silêncio. Livre do fluxo das coisas. Pode ser que aquela interrupção dê um outro rumo ao que nós estamos fazendo. Aí nós praticamos chamada impura, ou seja, focamos algo muito particular. Depois nós podemos, com o tempo, desenvolver a habilidade chamada pura. Ou seja, nós paramos diante de todas as coisas que nós estamos fazendo. A gente só não dá sequência, não precisa tirar elas da mente. A gente pode ver o que está acontecendo ao redor. Nós só não nos movimentamos. Então isso é uma meditação mais poderosa ainda, porque é uma meditação que se dá em meio à percepção das coisas perturbadoras, mas eu não me movo. Então isso abre a possibilidade de nós depois gerirmos outro tipo de direção. Aí com essa motivação de Bodhicitta, Bodhisattva, de trazer benefício aos seres, nós vamos praticar o item seguinte, que vai produzir uma grande transformação nas relações. ordem seguinte começa assim: independente de se nós sentimos amargor na relação, sentimos aversão, independente de qualquer conteúdo que a relação possa ter, seja com namorado, marido, esposa, filho, pai, mãe, colega de trabalho, chefe, etc., subalterno, seja quem for, né, cachorro, gato, o que for, né, a gente poderia incluir as plantas nisso também, as árvores. Independente disso, a gente diz que esse ser seja feliz. Então vocês acordam assim no meio da noite, olham para o lado, a esposa dormindo. Isso. Que esse ser seja feliz. É assim. É porque eu já vou indo. Não é isso. Eu me enganei, não, é outra coisa. Então, que esse ser seja feliz. Assim. Aquilo. Que ser seja feliz. A pessoa pensa assim. Mas aí, brota, mas peraí, a felicidade seria o quê mesmo? Ops. Então, esse tema da felicidade, se nós estamos olhando de uma forma mais profunda, além da roda da vida, isso está além de Vedana. Então, essa noção de felicidade, ela está ligada à pessoa conseguir operar a sua energia e sua mente além da roda da vida. Esse é o ponto. Por exemplo, a nossa energia nesse momento está dependente das circunstâncias do que ocorre em volta. Então nós flutuamos, a nossa experiência é flutuante, porque a gente vê alguma coisa boa, a gente se alegra, vê alguma coisa ruim, a gente flutua, a gente se apega a coisas boas, a coisa boa muda, vira uma coisa ruim. A gente não consegue um ponto de equilíbrio no meio disso. Isso vocês não pensem que é um problema pessoal. A gente tinha que fazer uns grupos assim, tipo sansáricos anônimos. Aí nós íamos ver que era todo mundo com o mesmo problema. Mas eu também, e eu também, e eu também. Sim. Fazemos o quê? O que você tem feito? Eu vejo DVD quando eu estou assim. Eu vejo um filme. Aí depois eu tomo chimarrão. Eu faço isso. Aí eu chamo um amigo. Assim. Então cada um tem uma receita, né? Mas aí, com o tempo, nós vamos descobrir que a tragédia é geral. Né? Coisa geral, assim. A gente pensa, não, está tudo resolvido, porque tem os psicólogos, a gente vai lá, eles falam com a gente, arruma tudo, a gente volta e fica feliz. Uhum. Aí pergunta, é isso que eu estava pensando. Aí os psicólogos, como é que se endireita, né? Eles também têm problemas assim, né? Então a gente vai encontrando essa dificuldade, né? Se o psicólogo resolvesse, eles não teriam problemas, né? Se o psiquiatra resolvesse, eles também não enlouqueciam. Se dinheiro resolvesse, dono de banco não tinha problema. Mas eles são os mais estressados. E aí segue. Então, quando nós vamos olhando esses pontos, a gente vai percebendo que a felicidade, ela diz respeito a uma autonomia da energia. Se nós removemos os obstáculos, como no budismo a gente vai dizer, da fonte primordial, a energia brota livre. A fonte da energia, ela é abundante e incessante. Nós estrangulamos isso. Por exemplo, vocês podem estar felizes, mas vocês não sorriem para as pessoas em geral. Aquela até não fica bem, né? É assim. A gente não pode ficar assim, sorrindo livremente, né? Então esse, a gente vê que nós modulamos a nossa energia, Então, se as pessoas agem mais ou menos como a gente quer, a gente sorri. Se eles não agem como nós queremos, se eles agem errado, nós, né? Nós tentamos controlar as pessoas através do nosso fluxo de energia. Mas, na verdade, o que está acontecendo? Nossas estruturas kármicas que filtram isso... Chamão, FM.
Um outro centro budista de algum lugar do mundo.
Isso não seria o Buda, não? Você sabe lá essa coisa mediúnica aqui.
O Lula tinha falado de cachorro e tal, apareceu uma propaganda de um treinador de cachorro assim embaixo.
Ah, eu sinto que estamos sendo observados. Mas treinador de cachorro tem. Então, aí nós percebemos esse aspecto, né? Que a gente tem esse condicionamento e tem esse voto de ultrapassar esses obstáculos. A gente precisa da prática de chamata para gerar essa liberdade. Nós temos as conexões com os seis reinos e agora nós estamos aspirando fazer alguma coisa diferente no meio disso tudo, né? E esse aspecto diferente começa com essa prática que eu vou explicar aqui, como se fosse que é a Metta Bhavana, né? Cuja primeira frase é assim: eu aspiro que esse ser seja feliz. Ele acordou de madrugada, olhou para o lado, a esposa dormindo, disse: que esse ser seja feliz. Então, o que significaria essa felicidade? Que esse ser manifesta essa energia de forma livre, que essa energia preencha esse ser junto com lucidez, que essa energia não esteja modulada pelas sensações kármicas. É o que é mais parecido com felicidade. Felicidade está parecido com a condição natural nossa. Nós construímos vários filtros, aquela energia está um pouco tensa, né? Ela vai fluir, nós seguramos aquilo. Nós estamos um pouco manobrando isso. Essa sensação de manobra, de esforço, ela vai nos roubando a felicidade, né? Então nós aspiramos isso. A gente pensa, isso é possível? Isso é possível, não porque a gente esteja vivendo isso, mas porque a gente já ganhou um pouquinho de liberdade em algumas coisas, a gente vê que isso é interessante. Quando a gente faz algum progresso, é mais fácil de perceber tudo que falta também. Às vezes a gente se aflige, né? Porque vê tudo que falta. Mas a gente vê que algum progresso é possível. Aí quando a gente olha para os outros, a gente vê que eles estão sofrendo inutilmente. Eles não precisavam estar engajados naquele sofrimento daquele modo. Não precisa isso. Então, justo por isso, nós podemos dizer que esse ser seja feliz. A gente acredita nisso, a gente vê que aquilo é possível. Para nós mesmos, a gente também pode sentar na cama assim, em vez de olhar para o ser que está dormindo, a gente diz que eu seja feliz, enfim. Vale também. Se a pessoa disser que eu seja feliz, isso é uma grande afirmação para si mesmo. Porque, de modo geral, a gente não diz que eu seja feliz, a gente diz que eu ganhe a bolsa para algum lugar, para a Austrália. O pessoal na Austrália está lá, que eu ganhe a bolsa para o Brasil. Aí, os pernambucanos estão lá, que eu ganhe uma bolsa para morar em Viamão. O pessoal daqui está assim, que eu vá para Nepal. Porto de Galinhas.
Aquela que ganhou a bolsa para o Nepal
está... quem é? Riri? Oi, Richelle. Alô? Está um frio aqui. Aí deve, eu acho que lá está verão, né? Hemisfério Norte. É assim. Então a gente pensa que eu, alguma coisa, a gente se muda de uma secção do samsara para outra, aí outros problemas, essa é a vantagem, né? Os problemas não são mais os mesmos, são outros, mas é tudo samsara, com certeza.
E... calor e chuva,
né? Calor e chuva. Então aqui nós estamos com essa experiência. Então nós dizemos do fundo do coração que eu seja feliz, que o outro seja feliz. Isso é uma grande coisa. E com o tempo nós vamos refinando essa experiência de felicidade. Às vezes quando a gente diz que a minha esposa seja feliz, a gente não acredita totalmente. Porque a gente sabe que a felicidade ela é flutuante, aquilo nunca acontece de fato, né? Ela também é ilusória. Dentro do samsara, quase sempre a felicidade é um tipo de engano. Nós nos engajamos numa experiência de felicidade, mas essa felicidade vai produzir sofrimento associado a ela mesmo depois. Assim. Então, por exemplo, a gente tem filhos, tem as várias situações que a gente monta, a gente sempre monta porque a gente acha que ali vai ser uma fonte de felicidade. E as coisas que hoje nós estamos trancados, elas no passado foram fontes de felicidade também. É simples, é assim. Só que a gente esquece disso. Esse é o problema. Então, nesse momento, a gente diz que os seres sejam felizes, mas se a gente tem um conceito comum de felicidade, a gente não acredita muito que aquilo seja possível. Mas se nós já atingimos algum nível de liberação de obstáculos e reconhecemos como essa felicidade ela vem de uma condição natural, não construída, ela não tem condição dentro. É porque não tem condição dentro, não tem limitação dentro, que essa felicidade ela vem da simplicidade das coisas e não de coisas complexas que eu venho a obter ou condições complexas que eu atinge. Ela vem da liberdade frente à complexidade. Esse é o ponto. Nós, de modo geral, pensamos que a felicidade vem do controle sobre as coisas na nossa frente. Mas a felicidade vai vir da nossa simplicidade diante das coisas e não do controle sobre elas. Assim, nós estamos vivendo um tempo do controle, portanto, nós estamos submetidos ao processo econômico, porque o processo econômico é o veículo para nós termos controle sobre as coisas. Então nós dizemos que esse ser seja feliz, que esse ser dormindo do nosso lado ali, que esse ser seja feliz. Essa aspiração ela é profunda, porque a gente diz que ele se livre da complicação toda das identidades, das coisas todas, que ele possa manifestar essas identidades, essas manifestações todas de uma forma livre, como um ornamento da sua liberdade, não como uma sensação de prisão, como alguma coisa que a pessoa se vê sendo aquilo. É quando a gente vê os nossos filhos assumindo identidades, assumindo postos, lugares estreitos, e acreditando naquilo, apostando toda a energia dentro daquilo, a energia da juventude, assim, eles mergulham dentro daquilo e dizem, vou sair do outro lado. E sabe que eles não vão sair do outro lado. Então isso não é muito interessante. Aí eles vão e se desgastando. Aí, num certo momento, alguma mudança terá que acontecer, né? Os nossos seres queridos têm isso, eles nunca obtêm uma vitória de fato. Eu acredito que vocês talvez tenham tido muito êxito também em etapas da vida de vocês, muitos êxitos, e é impossível manter aquele padrão, manter aquilo o tempo todo. Aí nós começamos a desgastar, aquilo também não tem muito sentido, sustentar aquilo e perseguir uma coisa depois da outra. Isso não vai a lugar nenhum. A gente faz a conta, ok, eu obtenho uma grande vitória todo ano, 60 grandes vitórias na vida. E aí? Não é uma grande coisa. Então a gente diz que eu seja feliz, que essa pessoa seja feliz, que as pessoas sejam felizes. Isso está muito mais em relação às pessoas relaxarem e manifestarem uma natural liberdade, que a energia flua de forma livre dentro. Assim. Que a pessoa consiga viver dentro de uma paisagem, de uma concepção de mundo, de uma experiência de mundo, onde essa felicidade seja possível. Então isso é uma boa coisa. Isso significa assim, que a pessoa encontra a felicidade, encontra as causas da felicidade. E nós mesmos também. Né? Todos aqueles que a gente vê, não apenas o ser, né, que está compartilhando com sorte ou sem sorte, né, que está ali do lado, não só esse ser, mas em geral a gente olha assim, pá, o pessoal que mora no andar de cima também, a zeladora do edifício também, o pessoal que joga lixo na minha área de serviço também, né? Todos eles, né? Sejam felizes, né? Aquilo é difícil para eles, não é fácil, não é fácil. Então a gente olha assim. A gente diz que eles se livrem do sofrimento. Sofrimento. Eventualmente a pessoa diz que ele se livre do sofrimento. Aquele ser que está dormindo ali, se livre do sofrimento que está aqui. Agora, e das causas do sofrimento, né? Eventualmente é isso mesmo. Então, que ele se livre do sofrimento, das causas do sofrimento. Quando nós olhamos desse modo, a nossa relação com aquelas pessoas já mudou. Ela já não é uma relação do tipo gosto ou não gosto. A relação está operando agora de uma outra forma. Ela não está baseada no gosto ou não gosto e compelindo o outro a fazer coisas que sejam interessantes para nós. Quando eu digo para nós, é assim, para os nossos impulsos, né? Que eu considere, quando o outro faz o que eu quero, uma vitória minha, e eu me torno aquele ser que manobra, que faz isso. Aí seria perda de tempo. Então nós olhamos que aquele ser seja feliz, que ele supere o sofrimento, encontre as causas da felicidade, supere as causas do sofrimento. E nós seguimos praticando assim. Na medida que os seres vão desenvolvendo esse tipo de coisa e nós vamos mantendo esses olhos e vamos ajudando eles a viver assim, brota em nós felicidade. Curiosamente, isso. A felicidade vem dessa capacidade do que é chamado sabedoria da igualdade. Eu olho para outro ser e vejo ele de uma forma muito próxima, né? De tal modo que quando o outro tem felicidade, tem alguma coisa favorável acontecendo de fato para ele, eu me alegro e me torno veículo disso. Essa operação mental, ela não pertence à roda da vida. Na roda da vida, nós operamos com os 12 elos. A gente olha, vê se a gente gosta ou não gosta daquilo que está acontecendo. Se a gente gosta, nós temos apegos, desejo e apego. E nós ficamos fixados naquilo. Nós surgimos com aquela identidade. Aqui, nós estamos olhando, nós não estamos pensando se eu gosto ou não gosto. A gente está olhando para o outro ser e propiciando pensamentos e ações positivas para o outro. E na medida que aquilo funciona, nós nos alegramos. Então a chave do processo da nossa própria felicidade, ela diz respeito a ultrapassar as fixações, os referenciais estreitos que nós estejamos operando. Todos os referenciais estreitos, eles estão baseados na noção de uma identidade. Agora, quando eu olho para o outro, eu olho para os outros seres de forma mais ampla do que o olhar de alguém que tenta manobrar os outros para benefício próprio, quando a gente olha de forma mais ampla, nós já escapamos da prisão dessa necessária obediência aos impulsos que brotam karmicamente em nós. Isso já é a própria felicidade. A superação da obediência a esses impulsos, né? Então a nossa energia começa a fluir mais livre. Conhecer o processo. Assim, nós geramos metta bhavana, que é a chamada meditação. Bhavana é meditação, metta é amor universal, né? Então, a meditação do amor universal. Nós começamos a olhar em todas as direções desse modo. E nós vamos fazendo essa prática. Na medida que a gente faz essa prática, o que acontece? Aquelas pessoas, mesmo que nem falem conosco, elas começam a ficar íntimas conosco. Aliás, nós íntimos com eles. Porque a gente olha muitas vezes por eles e aspira coisas boas. Quando a gente se encontra, mesmo que a gente tenha passado um longo tempo sem falar, porque a gente visita o outro através de metta bhavana, quando a gente se encontra, é um encontro feliz. A gente é capaz de olhar para o outro com esse olhar. Quando a gente olha para o outro com esse olhar, o outro entende isso, tem uma ressonância disso. A gente estabelece uma relação, mesmo que não tenha muitas palavras, a gente estabelece uma ressonância com o outro através dessa dimensão positiva que existe dentro do outro. Quando nós manifestamos aquilo enquanto uma energia, como uma vibração daquilo, através da nossa forma de interação, o outro ressoa dentro dele. É como um diapasão. Não sei se o outro ressoa. Tu segura esse com a mão, esse não ressoa mais. Aquele outro... Então, nós vibramos qualidades de um e de outro, né? Aquela qualidade que nós manifestamos dentro de nós, ela ressoa dentro do outro. Essa é a nossa prática. Isso parece uma coisa mágica. Meus modos de apazões também parecem mágicos. Eu bato numa coisa ou outra. É só que parece mágico. É uma, como é que eu vou dizer assim? Uma comunicação mediúnica de dois objetos. Então isso é muito interessante. Pode não ser uma vibração muito grande, não precisa ser um som alto. Mas porque é uma ressonância, o outro capta aquele. Acontece, né? Então isso vai ocorrer, com certeza. Mesmo pessoas que vocês têm dificuldade, aí tem um momento que vocês olham para ela, vamos supor, vocês competem com alguém, assim, vocês têm uma sensação de competição. Mas um dia vocês estão frágeis e, pelo bem ou pelo mal, quem vai precisar ajudar vocês é o outro. Aí vocês ficam meio assim, mas enquanto o outro está ajudando, o outro diz, eu também não estou bem, eu precisava que você me ajudasse em tal coisa. Aí um ajuda o outro ajuda o outro. Pronto. Está resolvido. Por quê? Porque eles tinham um olhar de oposição, de competição. Mas eles tinham dentro deles também a colaboração. Aí quando um se manifesta em colaboração com o outro pede a colaboração também, eles agora ressoam dentro de uma outra relação. É simples. Aquilo é possível, porque a pessoa não é aquela rigidez. Ela é a liberdade. Então nós podemos dar nascimento ao outro simplesmente por vibrar de um certo modo, né? Então esse é o segredo de Metta Bhavana. Às vezes o nosso silêncio, o mero silêncio dentro dessa qualidade de amor à distância, de aspirar ao benefício do outro, que o outro se libere do sofrimento, isso mesmo, mesmo o silêncio já produz um silêncio tépido que toca o outro. Assim, então essa conexão, ela de fato existe, né? Aí nós seguimos. A gente diz que esse ser supere toda a sua estrutura kármica. Isso é uma boa coisa, assim. Porque mesmo que aquele ser, ele seja alguém que a gente esteja vendo muitos obstáculos, em vez de eu apontar, você tem muitos obstáculos, você é isso e aquilo, a gente diz que você se livre dos obstáculos. É isso. Então, por exemplo, não é que eu não vejo os obstáculos. Às vezes a gente vê os obstáculos, eles são projeções de nós mesmos. Mas não tem importância. Porque se eu disser, você está cheio de obstáculos, mas eu aspirar que ele se livre dos obstáculos, isso está bem. Então, se o obstáculo é mesmo ou não é, isso não importa. Então, alguém que veja muitos obstáculos nos outros, eventualmente é alguém que está nos infernos. A pessoa só vê o obstáculo no outro. É assim. Mas mesmo que a gente veja o obstáculo dos outros, que a gente até desconfia, isso aqui de repente é uma parte de mim mesmo, né? A gente diz, não tem importância, que o outro se livre dos obstáculos. Aí está bem. Por quê? Porque aí nós mudamos de posição. Em vez de a gente ficar alguém que está julgando e condenando o outro, em vez de julgar e condenar, isso não é o caso. Eu estou aspirando que ele se livre daquilo. Então dentro de nós brota compaixão, brota amor. Que ele se livre daquilo, que ele brilhe com qualidades positivas, né? Então a gente diz que ele se liberte das estruturas kármicas. Depois nós dizemos que ele desenvolva lucidez instantânea. Ele, diante das coisas, ele tem a sabedoria, tem a lucidez diante das coisas, ele saiba o que é vantajoso, o que é construído, o que é artificial naquilo tudo, que ele se livre da conexão cega com a dimensão da artificialidade, né? Que ele se livre disso. E na sequência nós dizemos que ele desenvolva a verdadeira capacidade de trazer benefício aos outros seres. Por quê? Porque isso é uma grande bênção. Se as pessoas se livrarem do seu karma, gerarem lucidez instantânea, desenvolverem meios hábeis para para ajudar os outros seres, isso é o melhor que a gente poderia pedir para um filho nosso, né? Então vocês pensam assim, que meu filho se livre de todo o karma. Pá, já imaginou? Que meu filho tenha lucidez instantânea diante das coisas. Vamos supor que vocês têm um filho chamado Lucano, assim, só uma hipótese. Que ele se livre de todo o karma. Né? Porque mesmo que seja pequenininho, já vem assim, né? Como a gente já nasce com alguma coisa das outras vidas. Aí, se livre de todo o karma. Que ele encontre a lucidez instantânea. Imagina, já nasce assim, né? Sereno. Sim. Mamãe, mamadeira com açúcar, não. Excesso de lactose. Açúcar refinado, não. Assim, né? Pá, já imagina um ser profundo assim, né? Mamãe, suco verde. Assim, salada de agrião. Leite de soja, profundo assim, né? Arroz integral. Pá. E aí nós, então a gente aspira isso, né? E aquele ser, ele vem com lucidez instantânea. E, ou seja, a soja não pode ser transgênica. Ele olha assim, já está vendo. E, lucidez instantânea. Aí que ele venha com a verdadeira capacidade de trazer benefício aos outros seres. Mesmo pequenininho, já dá, né? Já dá, com certeza. Então nós podemos desenvolver essa capacidade de olhar para o outro, reconhecer as dificuldades do outro e produzir um movimento para benefício do outro. Isso é uma coisa real. A gente pode desenvolver isso, pode ampliar esses métodos. E que essa forma de ação seja, produza a energia que nos sustenta. Nós estamos garantidos. Então, quem opera desse modo vai conseguir andar bem no mundo, não importa onde for, não importa onde cair, ele vai cair bem, assim, ele cai em qualquer lugar. Aí, é com a superação das suas estruturas kármicas. Olha para os outros seres com lucidez. Tem os meios hábeis de produzir benefício para os outros. E isso é a alegria dele. Está feito. Feito. Tudo resolvido. Então, assim, nós olhamos para as pessoas ao nosso redor, né? A gente aspira isso para eles e a gente tenta manifestar isso também. A gente tenta manifestar essa, quando a gente olha para o outro, a gente tenta superar a nossa estrutura kármica. A gente tenta ter lucidez diante dos condicionamentos que estão operando sobre nós. A gente tenta ter os meios hábeis para, de fato, ser benigno para o outro. E a gente aspira que isso se sustente a nossa energia e a nossa condição de felicidade, né? Aí as relações dão certo. Ou seja, para os seres iluminados, aí o namoro é possível. Para os outros não é indicado. Não, estou brincando. Aí vem os casos intermediários, assim, né? Nós. Assim, né? Os casos perdidos intermediários, a nossa situação. Assim. Aí nós temos sempre um recurso. O recurso é esse. Nós transformamos o que está acontecendo em caminho. Às vezes eu acho que tem alguns alunos que eu digo assim, não é todos, né? É bom que você diga isso, não é todos, que namorar é melhor do que não namorar, né? Namorar com confusão melhor do que namorar sem confusão, e namorar com confusão e dor é melhor do que namorar apenas com confusão, assim. Então, seria assim, os seres que estão achando que está tudo muito bem, ótimo, então namore com confusão e com dor, aí sim, aí você vai ver. Por quê? Porque aí nós acordamos. Poucas coisas são tão mobilizadoras quanto as relações. Poucas coisas. elas invadem o nosso cotidiano. Elas invadem dia e noite. Elas invadem as nossas noites, invadem todos os espaços de tempo que nós temos. Então isso é muito propício, especialmente se a gente transforma isso em lucidez. Se a gente tem um problemão que vai virando lucidez na medida que vai se desenrolando, e é um problemão que não nos larga, então a gente tem um processo de prática incessante. A gente está lá gerando lucidez o tempo todo. Então isso é uma boa coisa. Assim. Então nada nos produz uma compreensão mais clara da roda da vida do que as próprias relações. Então elas são ótimas, ótimas para o Dharma, né? Agora tem outros alunos que eles estão numa condição diferente, assim, né? Eles gostariam de aprofundar na meditação, aprofundar na estabilidade, no foco da natureza primordial. Aí a melhor relação é assim, uma relação de metta bhavana com todos os seres, né? Que eles sejam felizes, tudo à distância, assim, né? Que sejam felizes, que encontrem as causas da felicidade, superem as causas do sofrimento, e nós fora disso, assim, de longe, nós jogando flores, assim, né? Então é melhor nós nos mantermos nessa condição. Isso se aproxima um pouco dos yogis que estão em retiro, e se aproxima um pouco dos monges também, né? Assim, então nós temos variadas formas de praticar. Mas se nós podemos usar os obstáculos como caminho, isso também é uma prática maravilhosa que nos acelera, né? Porque os obstáculos, se a gente transforma em caminho, eles são intensos, eles comunicam energia na prática, aí nós vamos seguindo, tá bem. Assim. Então, em resumo, nós olhando para as práticas do samsara, as relações não têm solução. Já nem as relações de namoro, todas elas têm problemas. A gente até pode pensar assim, as relações de mães ou pais e filhos, elas têm problema ou não têm problema? Tem problema. Assim. Como é que relação de pai e filho pode gerar posse? Mas não é que gera. Gera posse. Mas a pessoa não está ali para se apossar do filho. Mas é o que acontece. É assim. Aí está cheio de filtros. Assim. Essa menina não é para você, meu filho. Isso aqui é assim. Esse menino não é para você, minha filha. Está cheio disso. É assim. Essa família não é para você, meu filho. Aliás, meu filho, é bom que você saiba que a única mulher estável que você vai encontrar sou eu. A sua mamãe. E não é que a maldição segue, e é isso mesmo. Direta a partir de Metta Bhavana, onde nós olhamos para os seres e aspiramos que eles sejam felizes. Isso não é uma coisa muito fácil. Quando nós temos apegos nas relações, imagina a mãe olhando o filho saindo de casa, ela diz que você seja feliz, meu filho. Ela diz isso de modo simples, ou seja, não é assim, seja feliz, mas telefone quando logo você chegar. Você seja feliz, meu filho. Feliz num sentido profundo, amplo. Não é assim, você seja feliz com a mamãe. Você seja feliz. E isso envolve um nível de desapego, né? Porque quando a gente diz seja feliz e não tem uma condição ali dentro, essa é a melhor forma, né? Mas é muito difícil que dentro de uma relação a pessoa diga que seja feliz, não tem nenhuma condição ali dentro. Muito difícil. É que você supere o sofrimento. Isso não é uma coisa muito fácil, porque às vezes a gente desconfia que nós somos parte desse sofrimento. E a gente muitas vezes não está disposto a dizer que você se livre dessa parte do sofrimento que eu estou introduzindo, porque afinal isso é vital, né, para nós. Que você encontre as causas da felicidade. Isso é muito difícil da gente dizer, porque eventualmente a gente se coloca como causas da felicidade do outro, né? Mas é bom que a gente entenda que pode ser que o outro encontre outras causas de felicidade, melhorzinhas um pouco. Ou algumas felicidades que independem de causas, que também são perturbadoras para nós. Aquele ser, ele se tornou independente das causas, portanto independente de nós. Isso não é uma coisa muito fácil da gente lidar, né? Então a gente vai dizer que aquele ser encontra as causas verdadeiras da felicidade. Isso não é muito fácil. Que o ser supere as causas verdadeiras do sofrimento. Mas a própria relação, como se estabelece, ela produz causas verdadeiras de sofrimento. Ela está estruturada a partir de gostar ou não gostar, desejo, apego, e as identidades que surgem nas relações. Nós nos construímos de um certo modo nas relações. Aquilo tudo é fonte de sofrimento. Aí a gente diz que ele se livre das causas do sofrimento. Isso é difícil de falar. Mas se a gente consegue dizer isso, aí surge uma outra coisa que é muito interessante. Que é assim, mesmo que a pessoa encontre outras causas de felicidade, é muito difícil que ela encontre entre as causas de felicidade alguém com esse olhar. Porque esse é um olhar muito profundo, muito sábio. Então é difícil que o outro encontre outras causas. Então vocês vão ver que tem um magnetismo também associado à verdade mais profunda que pode ser manifesta nas relações. Se vocês tiverem essa verdade lúcida, essa verdade muito nítida na mente de vocês, no sentimento, na forma de ação, vocês vão estar compensados verdadeiramente pelas aspirações que vocês têm. Mesmo que os seres, eles gerem outros movimentos e se afastem fisicamente, vocês não vão ter a sensação de afastamento de fato, porque vocês vão se sentir cúmplices daquilo. Vocês vão achar que aquilo está bem, né? Por outro lado, vocês não se preocupem que vocês não vão ficar isolados em algum lugar, abandonados. Porque vocês têm uma riqueza muito grande que brota justamente dessa capacidade de olhar os seres desse modo. Então vocês com certeza não vão ficar abandonados em algum lugar. Assim. Então essa é a forma, e nós nos relacionamos desse modo. Através dessa forma de relação, nós podemos entrar no próprio mundo usual sem proteção, que não a própria lucidez de Metta-Bhavana. Nós nos manifestamos desse modo, nós estamos totalmente protegidos e sustentados, amparados. Assim. De modo geral, as pessoas do bem, elas podem pensar que elas são fragilizadas, mas elas não estão fragilizadas. Elas estão muito protegidas. Só que aqui, quando eu estou explicando isso, não é pessoas do bem. Isso está além da categoria de pessoas do bem. Também não é pessoa do mal, não é isso. Mas isso diz respeito à lucidez. Portanto, a lucidez, ela não está relacionada a categorias como pessoas do bem. Lucidez é uma outra coisa. É uma simplificação imaginar que as pessoas estão ligadas a bem e mal. Essa noção de bem e mal está ligada a gostar ou não gostar. Ela é uma categoria do samsara, dos 12 elos. Aqui é uma questão de nós sabermos se a gente é capaz de operar além dos condicionantes ou não. Aí existe uma forma livre de operar além dos condicionantes, livre do samsara. Assim, é isso que nós estamos olhando. E a base disso é a meditação Metta Bhavana, a nossa capacidade de verdadeiramente dizer que as pessoas com quem a gente se relaciona, uma a uma, ela seja feliz, supere o sofrimento, encontre as causas da felicidade, supere as causas do sofrimento, supere as estruturas kármicas, tenha lucidez instantânea, tenha uma verdadeira capacidade de trazer benefícios aos outros seres e encontre nisso a sua sustentação energética, assim, o brilho, a energia de si mesmo, né? E a pessoa pode dizer isso para si mesma, que encontre a felicidade, supere o sofrimento, encontre as causas da felicidade, supere as causas do sofrimento, que eu supere toda a minha estrutura kármica, que eu tenha lucidez instantânea, que eu tenha meios hábeis para ajudar os seres e encontre nisso a minha sustentação. Assim, aí nós olhamos desse modo e com certeza vocês não vão ficar abandonados em algum lugar. Vocês vão gerar um tipo de magnetismo que mesmo que as pessoas saiam, elas de fato não saem, elas seguem próximas. Assim. Também os nossos votos, eles não deveriam ser votos condicionados ou condicionais. Ou seja, não é assim, eu busco, eu pratico o Metta Bhavana, o benefício dos outros seres, a aspiração de benefício para eles, desde que eles se comportem bem comigo. Se eles tiverem qualquer problema, a coisa já vai mudar. Aí eles vão ver o que é mesmo. Então, isso não faz sentido nenhum. Nosso voto é unilateral. Ele está além do tempo e do espaço. Se as pessoas estiverem em outro lugar, nós mantemos os mesmos votos. Que eles sejam felizes, que superem o sofrimento, etc. Esses são nossos votos. Não importa que distância. Se eles não mandam nem spam para nós, não tem importância. A gente continua aspirando que eles sejam felizes, superem o sofrimento, etc. Sim, né? Mesma coisa. E os nossos votos, eles não flutuam no tempo. As pessoas que passam por perto, elas passam por perto para sempre. Elas não passam. Elas estabelecem conexões que estão além do tempo, além de vida e morte. Quando as pessoas morrerem, vocês também não se sintam liberados. Vocês continuem olhando onde esse ser estiver, que ele seja feliz, que supere o sofrimento, etc. Assim, né? Aí está tudo resolvido. É simples. De modo geral, essas recomendações duram 5 minutos depois que o lama sai. E tá tudo, parece que está tudo claro, e o lama sai e ele puff, sumiu. Mas aí eu já fui embora. Né? Assim. Bhavana, meditação. Faço uma listinha de seres. Se vocês quiserem botar o nome de vocês, podem botar de primeiro, assim, que eu seja feliz, claro, eu seja, supere o sofrimento, etc. Não tem problema nenhum. Aí depois começam a olhar os outros, que os outros sejam felizes um por um. Assim, bota pai, mãe, ex-namorado. Assim, todos. Esquecer de alguém, a gente morre na comissão de frente, está o ser lá, esperando. Ele sabe direitinho, você rezou Metta Bhavana para todos, mas não para mim. Está vendo esse garfo? Pois é, é para isso. Sim. Por que você não rezou para mim? Isso me jogou nos infernos por 13 anos. Então, não deixar ninguém para trás. Todos os seres, por mais trabalho que essa lista possa trazer, assim. Viu, Pele? Todos os seres, gremistas também.